Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 1, do verso 9 até o verso 12. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre um tema bem atual: inteligência espiritual versus inteligência artificial. É um tema do momento. Queremos compartilhar isso com os irmãos nesta noite. Inteligência espiritual versus inteligência artificial. Colossenses 1, de 9 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Colossenses 1, de 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. E ainda capítulo 2 de Colossenses, versos 2 e 3. Capítulo 2, versos 2 e 3. A Bíblia diz assim: faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra, que é viva, eficaz, atual e extremamente necessária para a nossa sobrevivência nesse mundo perdido, caído. Nós precisamos de ajuda do alto para sobrevivermos em meio às lutas e tempestades da vida, os ataques, as tentações, as provações. Precisamos da tua ajuda, ó Deus. Então nos instrua, nos capacite, nos ensine por meio da tua palavra a vivermos de acordo com a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, esse tema, como eu disse, bem atual: inteligência espiritual versus inteligência artificial. Em tempos que se fala tanto hoje de inteligência artificial, nós somos chamados pela palavra de Deus a conhecermos a Deus. Antes que o homem pense ou intencione conhecer qualquer outra coisa nesse mundo, deveria o ser humano pensar em primeiro lugar em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Por meio de um relacionamento íntimo com Deus. Então nós somos chamados pela palavra a conhecermos a vontade de Deus. Por meio dos instrumentos, sabedoria e inteligência espiritual que Ele preparou, que Ele mesmo nos capacitou para isso. A inteligência artificial é de tudo ruim? Claro que não. Pelo contrário, ela pode ser útil, podemos até nos utilizarmos dela como ferramenta de aprimoramento da nossa busca de sabedoria e inteligência espiritual. Mas quando isso pode acontecer? Quando fizermos tudo para a glória de Deus, tudo para o louvor da glória de Deus. Porque confiar em demasia na inteligência artificial tem um grave problema. Pode atrofiar os nossos músculos espirituais, pode bloquear a nossa inteligência espiritual. Quando você confia demais na máquina ou no raciocínio humano, você deixa de depender de Deus, deixa de buscar a presença de Deus. Então é importante para nós, então, lembrarmos que a tecnologia não deve substituir a nossa conexão com Deus, nosso pensamento, inclusive com o nosso próprio ser interior. Aquelas coisas que fazem parte da nossa vida cotidiana, do nosso relacionamento, da nossa devoção com Deus, a tecnologia não pode substituir. Por isso devemos sempre buscar uma vida de equilíbrio entre o uso da tecnologia e a nossa espiritualidade. Talvez seja essa a maior dificuldade. Aí nós vivemos dois extremos. Quem acha que basta viver na espiritualidade o tempo inteiro sem usar os recursos tecnológicos. E tem gente que acha que se usar os recursos tecnológicos não precisa ter uma vida de intimidade com Deus, que só a tecnologia o capacitará a ser uma pessoa melhor. Isso é um grande equívoco. Devemos buscar esse equilíbrio entre tecnologia e espiritualidade para crescermos, para desenvolvermos em todas as áreas da nossa vida, inclusive a área espiritual. É importante lembrar, irmãos, nessa noite, que a inteligência artificial é uma criação humana, portanto, limitada em sua capacidade de compreender a vontade e a complexidade, é melhor dizer, compreender a complexidade da vontade de Deus para as nossas vidas e a complexidade desse relacionamento. Hoje a ciência já prova que a oração, uma vida de oração, é capaz de fazer o homem melhorar a sua conexão com Deus e desenvolver a sua capacidade intelectual. A vida de oração é capaz de trazer cura em todos os aspectos, físicos, emocionais e espirituais, porque Deus já colocou isso na mente, no cérebro do ser humano. Esses gatilhos, vamos dizer assim, que vão ser acionados quando nós buscamos nossa dependência de Deus, nossa dependência diária de Deus. Então é bom lembrar, é importante lembrar que a tecnologia deve estar a serviço da nossa busca de Deus e não um substituto da nossa busca de Deus. Devemos buscar um equilíbrio entre esses usos da tecnologia e da espiritualidade. Assim cresceremos de forma saudável, de forma plena, de forma aceitável aos olhos de Deus. Já a inteligência espiritual, ela está intimamente ligada com a mente de Cristo. Estamos unidos, vinculados à mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa ter sabedoria divina, capacidade para discernir a vontade de Deus. Ter a mente de Cristo significa ter capacidade para desenvolver uma inteligência espiritual. Se fala tanto hoje em nossos dias de inteligência emocional, mas muito mais importante do que a inteligência emocional é para nós a inteligência espiritual, que nos leva a ter uma conexão profunda com Deus, uma dependência, e o permitir que os nossos pensamentos e as nossas ações sejam guiadas por Ele todos os dias. E são essas, e é essa inteligência espiritual que nos capacita a tomar decisões baseadas nos princípios eternos. Essa inteligência espiritual nos capacita a tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. E isso nos ajuda, ou nos ajudará, desenvolver uma perspectiva correta e profunda e ampla da vida. Entender o sentido da vida, que é tanto uma procura, desde os tempos da Segunda Guerra Mundial, que o homem está vivendo em busca do sentido para a vida. E o sentido para a vida se encontra a partir de um relacionamento. O segredo do sentido da vida se encontra a partir de um relacionamento íntimo com Deus. Então, se tivermos conexão com a mente de Cristo, isso nos permitirá a compreender as coisas espirituais, buscar as coisas que são dos céus e não as coisas que são da terra, e a viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso, quando falamos de tecnologia, falamos de inteligência artificial, precisamos entender que ela deve estar a serviço e não deve ser senhor ou senhora de nossas vidas, a inteligência artificial, mas apenas um instrumento que pode ser útil se bem utilizado. Mas o que é isso mesmo que se fala de inteligência artificial, né? A sigla em inglês é IA, que vem de Artificial Intelligence, né? Da sigla, ou AI, né? Depende do uso, né? Está numa frase em inglês ou está numa frase em português. E dizem que é um campo de estudo multidisciplinar que abrange várias áreas. Embora seu desenvolvimento tenha avançado mais na ciência da computação, a abordagem da inteligência artificial interdisciplinar envolve as diversas disciplinas. Na tecnologia artificial, irmãos, é a inteligência demonstrada por máquinas a executar tarefas complexas, difíceis, associadas a seres inteligentes. Além de também ser um campo de estudo acadêmico, no qual o principal objetivo é executar funções de modo autônomo. Então, hoje, por exemplo, a pessoa quer estudar algum assunto, vai lá no ChatGPT e cita o assunto que quer, e aí já traz o computador, né, a internet já traz formulado tudo. E esse negócio ficou tão assim acelerado nos últimos tempos, né, nos últimos 2, 3 anos, que as faculdades já encontraram um meio de bloquear, de perceber se aquilo é uma criação da pessoa que está defendendo uma tese ou se é uma criação artificial, se aquelas palavras fazem parte do cotidiano do aluno ou se aquilo ali é uma criação artificial, está longe da realidade do aluno. Então, inteligência artificial tem sido cada vez mais utilizada nas áreas da saúde, das finanças, dos transportes, da educação, e tenta desenvolver uma eficiência em suas operações. O propósito principal, segundo eles, é otimizar os processos e tomar decisões mais precisas por parte do ser humano no que diz respeito às ações em todas as áreas, em todas as disciplinas que o ser humano se envolve de um modo geral. Mas tem uma definição mais popular, desenvolvida há muito tempo, mais do que a gente imagina, mais tempo que a gente imagina. Pensamos que isso é uma coisa de hoje, de agora, mas já em 1956, muitos aqui nem eram nascidos, talvez, 1956, um cara chamado John McCarthy, nada a ver com John McCarthy, né? Lá, da Bíblia de Estudo. Mas John McCarthy disse, numa conferência em Dartmouth, ele disse: inteligência artificial é fazer a máquina se comportar da forma que seja chamada de inteligente, como fosse esse o comportamento de um ser humano. Fazer a máquina agir, se comportar como se fosse um ser humano. Olha, imagina, em 1956, já tinha um camarada pensando sobre isso. Outra definição interessante, irmãos, de inteligência artificial é dizer que ela surge de um dispositivo artificial. A maior parte das definições podem ser categorizadas em sistemas. O objetivo é fazer com que a máquina cada vez mais se pareça com o ser humano, pense como um ser humano, haja como um ser humano, que pense racionalmente, que haja racionalmente. Esse é um dos objetivos do homem ao criar as máquinas ou sistemas por meio da inteligência artificial. Agora, apesar de todos os benefícios aqui que nós relatamos sobre a questão da inteligência artificial, devemos nos resguardar. Por quê? Porque através da tecnologia, o homem, mais uma vez, o ser humano, mais uma vez, vai estar utilizando a máquina ou seus conhecimentos para a sua glória pessoal, para o seu endeusamento, para ser o senhor de si mesmo, e uma tentativa de negar o poder, a mão criativa, o poder criador de Deus na própria criação. Então, o que diferencia a inteligência divina na criação com relação à inteligência artificial, a inteligência dos homens na criação de alguma coisa, é que a Bíblia diz que Deus cria pelo poder da palavra. Deus cria a partir do nada. O homem precisa de elementos criados, inventados por ele mesmo, ou de obras, ou dos elementos que estão na natureza criados por Deus, para poder fazer a sua criação. E o mal, aliado ao homem, mais uma vez, terá suas investidas contra o próprio homem no seu projeto de autodestruição. Essa é uma tentativa. Falamos outro dia, por exemplo, que já se fala, né? Lá na escola, os meninos vieram falar comigo: você viu, professor, o Elon Musk disse que vai criar uma Bíblia agora. Mas nem estou sabendo que foi o Elon Musk, mas estou sabendo que já tem uma tentativa de se criar uma Bíblia através da inteligência artificial, onde aquilo que, segundo eles, não é politicamente correto, por exemplo, falar de pecado hoje não é politicamente correto. Então, tudo que não for politicamente correto há de ser banido da Bíblia. Então, se você quer conservar a pureza, a beleza e a espiritualidade da palavra, você deve manter com a sua Bíblia e não buscar os subterfúgios ou tentar uma interpretação diferente da Bíblia através do chat GPT ou da inteligência artificial. Porque essa é uma tentativa do homem, cada vez mais diminuir a influência e o poder da palavra de Deus na vida do homem. Então devemos tomar cuidado. Por isso, é tão atual que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, de 9 a 12, sobre inteligência espiritual. A inteligência espiritual, irmãos, é uma habilidade que nós recebemos de Deus, importante para quem busca uma vida plena em Cristo. Quem quer uma vida plena em Cristo precisa buscar em Deus habilidade ou inteligência espiritual. Em um mundo cada vez mais secularizado, nós somos desafiados a entender o papel da espiritualidade na vida, no mundo. Isso por meio da inteligência espiritual, onde poderemos encontrar plenitude em Cristo. A inteligência espiritual é fundamental para esse relacionamento íntimo, pleno com Cristo. A inteligência espiritual é aquela habilidade de entender e lidar com as questões relacionadas com a nossa espiritualidade, com o significado da vida, como eu disse agora há pouco, e a buscar um propósito maior na nossa conexão com Deus, aquilo que nós chamamos com o nosso contato com o transcendente. Talvez as duas coisas mais importantes na nossa compreensão de relacionamento com Deus sejam os nossos conceitos de imanência e de transcendência. O que nós entendemos sobre isso? Imanência é o Deus presente, é o Emmanuel, é o Deus conosco, é o Deus que se relaciona conosco, é fruto da nossa, da revelação de Deus a nós. Mas a transcendência nos faz pensar em um Deus soberano, grande, poderoso, Senhor absoluto de tudo e de todos. E somente a inteligência espiritual pode nos fazer acessar esse nível de compreensão da revelação imanente, da revelação transcendente de Deus. Aliás, a Bíblia diz isso. Em outras palavras, a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Embora a música lá, daqueles cantores lá, diante da arca, não quer? Esqueci como é que é o nome da banda lá. Hã? Trazendo a arca, né? Acho que é eles mesmos que canta a música, é Deus de perto e não de longe. Mas é, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Ele é Deus de perto e que Ele é Deus de longe. Deus de perto e Deus de longe. E o que faz essa diferença? Até conto para os meninos de vez em quando na escola uma ilustração de um pai que mostra o filho, um avião lá no céu, né, bem pequenininho. Né? Ah, poxa vida, como que o avião é tão pequeno? E o pai depois pega o filho, leva no aeroporto e vê o tamanho de um jato, né, lá parado no aeroporto, e diz: esse avião é do tamanho daquele que você viu lá no céu. Mas não pode, pai, como é que pode ser isso? Aí o pai deixa claro, né, depende do tamanho da sua proximidade com ele. Depende do tamanho do seu relacionamento com ele. Assim também é a nossa perspectiva, a nossa visão de Deus. Qual o tamanho do seu Deus? Vai depender do seu nível de intimidade com Ele. Quanto mais próximo, maior Ele será para você. Quanto mais distante, menor será o seu Deus para você. Claro, assim, devemos fazer uso da inteligência espiritual para aprimorar nossas relações com Deus, para sabermos lidar com as nossas emoções, para sabermos lidar com as tentações, com as provações diárias. Um dos caras famosos aí no contexto de inteligência emocional também deu um pitaco com relação à inteligência espiritual, Daniel Goleman, que é um dos maestros ou mestres aí da inteligência emocional. Ele também falou sobre inteligência espiritual. Ele disse o seguinte: a inteligência espiritual é uma habilidade importante para lidar com as emoções relacionadas à espiritualidade, permitindo que as pessoas sejam mais resistentes e se recuperem mais rapidamente de eventos estressantes. Mesmo para aqueles que têm um controle, um domínio, um conhecimento, saber lidar com as emoções, ele tem necessidade de desenvolver uma inteligência espiritual. O desenvolvimento de uma inteligência espiritual fortalece o entendimento das emoções e faz com que você se livre mais rápido dos problemas emocionais, que, aliás, talvez sejam os principais problemas do ser humano hoje. A maioria das doenças hoje são chamadas de doenças psicossomáticas. São as doenças mentais e emocionais que afetam o corpo. É da alma, é da relação do homem consigo mesmo, é da relação do homem com Deus. E aí ele tem dificuldade de relacionar com o seu próximo também. Tem dificuldade para relacionar dentro de si mesmo. Por isso tem muita gente buscando a felicidade em tantos lugares, quando poderia encontrá-la em Cristo dentro de si. Essa é a grande frustração do ser humano, viver a vida inteira correndo atrás dessa tal felicidade. E é uma tirania, porque ninguém encontra felicidade buscando felicidade. É muito abstrato esse negócio. A gente encontra felicidade buscando a Deus, encontrando com Deus. Deus se revelando, Deus se manifestando a nós. É que nós nos encontramos nesse caminho da felicidade plena, perene, completa, total. Por isso é tão importante desenvolver uma inteligência espiritual para vivenciarmos uma vida em plenitude com Cristo. De acordo com o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 16, a espiritualidade está focada ou firmada ou fundamentada na nossa vida em Cristo. Em Romanos 8,16 ele diz: o Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, se você desenvolver uma boa inteligência espiritual, isso ajudará você a melhorar no seu relacionamento com Deus. Um psicólogo americano chamado David Myers disse o seguinte: a espiritualidade pode nos ajudar a encontrar um propósito maior em nossas vidas e lidar melhor com as dificuldades da vida. Tem gente, quando está enfrentando algum problema, ele se desespera. E a Bíblia diz que com o nosso desespero e a nossa preocupação, nós não podemos acrescentar nem um centímetro à nossa altura. Nós não podemos resolver nada com angústia, com desespero, com a preocupação, com a depressão, com a ansiedade. Não conseguimos resolver nada, pelo contrário, nós criamos outros problemas para nós no dia a dia. Então, é fundamental, em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais desafiadas a lidar com o estresse, com a ansiedade, com a depressão, com a incerteza da vida, é necessário cada vez mais caminhar na direção de uma espiritualidade sadia. E precisamos buscar do alto essa inteligência que já está em nós, mas nós não sabemos como executá-la, como aplicá-la para a nossa vida diária. A inteligência espiritual, portanto, ela é fundamental para alcançarmos essa plenitude em Cristo. É o caminho, podemos dizer que ela é o caminho para essa plenitude em Cristo, para caminharmos ou estarmos, nos encontrarmos no caminho da verdadeira felicidade. E é nesse sentido, então, que o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, fala da importância dessa inteligência espiritual, como ela é importante para nós, como podemos desenvolver, aplicar para a nossa vida diária a inteligência espiritual. Daqui na minha tradução da NAA fala de entendimento. Uma tradução mais antiga que eu estava lendo fala de inteligência. É a mesma coisa. Entendimento espiritual, inteligência espiritual é exatamente a mesma coisa. E o apóstolo Paulo diz no verso 9 que a inteligência espiritual parte do princípio do conhecimento da vontade de Deus. Ninguém pode trilhar pelo caminho da inteligência espiritual sem passar pelo caminho ou pelo crivo do conhecimento da vontade de Deus para suas vidas. Está escrito no verso 9 de Colossenses 1. E a palavra aí para conhecimento, ela tem uma intensidade muito grande. Conhecimento não é apenas uma impressão interior. Não é um sentimento, não é simplesmente estar sentindo alguma coisa, mas é um meticuloso, um profundo conhecimento da vontade de Deus, fundamentada na sua palavra. Tudo que eu e você precisamos está registrado na palavra. Então o conhecimento aqui é de uma busca, é de um conhecimento, é de um envolvimento para que você tenha sabedoria e entendimento ou inteligência espiritual. O espiritual, irmãos, modifica tanto a sabedoria, que é a capacidade de organizar, de lidar com os princípios das escrituras sagradas, e também com o entendimento, com a inteligência, que é aplicar, usar a inteligência é aplicar esses princípios da palavra de Deus na nossa vida diária. Então, seguindo esse roteiro, o apóstolo Paulo diz o seguinte: qual que é o propósito disso? Você trilhar pelo caminho do conhecimento da vontade de Deus e ser aperfeiçoado na sua inteligência espiritual. Qual que é o propósito disso? Diz o apóstolo Paulo que o propósito é, em primeiro lugar, viver de modo digno. Está no verso 10 aí. Viver de modo digno. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor. Quer viver de modo digno? Você precisa trilhar pelo caminho da inteligência espiritual. Fazer uso do que Deus tem te dado, do que Deus tem te revelado para aplicar esses princípios na sua vida diária. Esse é um conceito chave do Novo Testamento. Somos chamados o tempo todo a viver de modo digno. Viver de modo digno significa estabelecer cada dia mais a nossa identidade com Cristo, aquilo que Paulo chamou de ser imitadores de Cristo, ser parecidos com Ele, fazer jus ao nome que recebemos. Nós recebemos o nome de cristão, e o nome cristão significa parecido com Cristo. As pessoas precisam olhar para nós na escola, no trabalho, em casa, na igreja, na rua, no lazer, aonde nós formos. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. E o apóstolo Paulo nos chama a entender que a Bíblia identifica o fruto espiritual, não só como levar pessoas a Cristo, mas a viver conforme a vida de Cristo. Oferecer tudo que temos, tudo que somos, viver uma vida piedosa, demonstrar atitudes santas e agradáveis. crescendo no pleno conhecimento de Deus. O crescimento espiritual, meus irmãos, não se dá à parte. Ele acontece a partir do conhecimento de Deus. Você então cresce espiritualmente. O seu conhecimento espiritual aumenta quando mais você se relaciona com Ele, na sua palavra. Aí você terá, inclusive, uma base doutrinária mais consistente, mais fundamentada na sua fé, uma fé crescente, um grande amor pelo próximo, vontade de ser útil para as pessoas. Tudo isso faz parte desse crescimento diário, desse viver digno que Deus nos chama a viver, fazer a vida valer a pena. Em outras palavras, é fazer a vida valer a pena. E às vezes, quando nós estamos nessa correria frenética, desenfreada aí no dia a dia, nós não temos tempo para parar para pensar de que forma nós podemos ser úteis às pessoas, de que forma nós podemos fazer a nossa vida valer a pena, de que forma nós podemos fazer tudo para a glória de Deus. Eu disse hoje pela manhã que até para parar, para observar as pequenas coisas do dia a dia e glorificar a Deus, até pelas lutas que nós temos, que nós as temos é porque Deus nos deu capacidade para levá-las e suportá-las. Deus jamais daria uma luta que fosse maior do que a nossa capacidade de suportar. Nem mesmo as tentações são assim. A Bíblia diz que até com a tentação Ele nos dá escape de cada uma delas. Ou seja, quando pecamos ou quando caímos, sabemos que caímos e pecamos porque nós não usamos dessa inteligência espiritual que Deus nos capacitou. Nós cedemos, nós não pensamos, não trabalhamos a nossa mente, espiritualmente falando, para vencer as tribulações, o pecado. E por isso que o apóstolo Paulo diz no verso 11 que essa inteligência espiritual deveria ser capaz de nos fortalecer com todo poder. Está no verso 11 aí, ele diz: fortalecidos com todo poder, ou em todo poder. Está no verso 11: vocês serão fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória. Olha que coisa tremenda, irmãos. Perseverança e longanimidade necessitam de fortalecimento com todo o poder que recebemos de Deus. Perseverança vai nos levar mais longe no que diz respeito às situações difíceis e duradouras. Aqueles problemas que estão insistindo em desaparecer, em ir embora, em nos abandonar. E a longanimidade, olha só, a perseverança ajudar a superar as nossas adversidades. E a longanimidade vai nos ajudar a suportar as pessoas difíceis, os relacionamentos difíceis, os problemas difíceis da vida, envolvendo relacionamentos. Longanimidade quer ter paciência prolongada diante das limitações dos relacionamentos humanos. E isso nos faz pensar. É isso que a inteligência espiritual nos faz pensar. E por fim, no verso 12, o apóstolo Paulo diz que tudo isso que Deus tem nos dado nos fez idôneos, responsáveis, capazes, suficientes. Recebemos poder, recebemos autoridade. Quando Paulo diz que Deus nos fez idôneos, Deus nos capacitou, não em nós mesmos, não por nós mesmos, mas pela obra acabada de Cristo. Aquilo que Ele disse lá na cruz: tetelestai, consumado está. Por meio dessa obra consumada de Cristo, recebemos pleno poder que nos torna capazes de vencer toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer problema dessa vida, e recebemos a herança, que é chamada aqui de parte da fortuna em Cristo. Cada cristão receberá da sua porção, daquilo que Deus tem reservado para si, para cada um de nós. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 1, verso 14, que nós recebemos herança. Essa herança em Cristo. Nós somos a herança dele, nós somos o galardão, nós somos a recompensa. Ao mesmo tempo, nós recebemos essa recompensa que é estar na presença dele. A Bíblia chama de herança dos santos, em luz ou no reino da luz, no reino espiritual, de pureza e de santidade, onde Deus habita. Nós somos chamados a ver com ele. A luz, aqui que Paulo termina no verso 12, é sinônimo do reino de Deus. Em João, capítulo 8, versículo 12, nós somos chamados para ser luz do mundo, como Cristo é luz do mundo. Em Filipenses, nós somos chamados a viver como luzeiros nesse mundo corrompido e perverso. É para isso que Deus nos tem dado inteligência. E por isso que a inteligência espiritual, ela está acima, ela supera a inteligência artificial. A inteligência artificial quer fazer as máquinas se tornarem seres humanos e fazer os seres humanos se tornarem robôs, dependentes da máquina. Mas a inteligência espiritual nos colocará frente a frente com Deus. A inteligência espiritual nos fará ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E nos versos 2 e 3 de Colossenses 2, Paulo diz, ou faz um fechamento de tudo isso aí, que eu, lendo o texto sagrado, acabei, não tinha como não linkar, não tinha como não fazer um link, né, de Colossenses 1, 9 a 12, com Colossenses 2, 2 a 3. Especificamente essa frase que Paulo diz: para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ele. Passa por ele. Sabedoria e ciência. Não vale a pena nos apegarmos a ele. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3, de 7 a 11, para terminar a nossa reflexão. Paulo diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Filipenses capítulo 3, de 7 a 11. E eu termino perguntando a você nessa noite, meu irmão, minha irmã: para que serve a inteligência que Deus te deu? A menos que alguém nasça com problemas mentais, loucos, todos são supridos de inteligência. Nós temos três coisas básicas no que diz respeito à aprendizagem, que é inteligência, sabedoria e conhecimento. Inteligência é algo nato que Deus nos dá, nascemos com ela. Tanto a inteligência emocional, a intelectual, quanto a inteligência espiritual, que é a mais importante delas. Talvez você nem tinha parado para pensar e ouvir falar na inteligência espiritual. Mas o conhecimento é por meio dessa inteligência que Ele tem dado a mim e a você que a gente vai atrás do conhecimento. E estando de posse da inteligência que vem de Deus, que está em nós, do conhecimento que nós buscamos, nós fazemos aquilo que Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, busque a Deus, que a todos dá liberalmente. Se tem uma coisa que Deus tem prazer em dar, distribuir, é sabedoria. E a sabedoria para quê, pastor? Para saber usar a inteligência e saber usar o conhecimento. Tem gente que conhece muito. Tem gente que é inteligente, mas não sabe o que é inteligente. Tem gente que conhece muito, mas não sabe usar o conhecimento. Porque depende da sabedoria que vem do alto para exercitar inteligência em todos os aspectos: intelectual, emocional, financeira e principalmente a inteligência espiritual, na área do relacionamento com Deus. Na área do relacionamento com Deus. E a sabedoria nos coloca na condição de aplicar tudo isso que nós recebemos de Deus. Então a pergunta é: para que serve a inteligência que Deus tem te dado? Essa inteligência te aproxima de Deus ou te distancia de Deus? E a minha oração nesta noite é para que você tenha um encontro com Deus, para que a inteligência espiritual te coloque frente a frente com Deus e você se resolva espiritualmente, você cresça espiritualmente e você seja instrumentalizado por Deus para viver uma vida que agrada a Deus, desse modo digno de viver que disse o apóstolo Paulo aqui em Colossenses. A minha oração é que você, a sua inteligência, a inteligência que Deus tem te dado, possa te fazer aproximar de Deus. Porque o pecado nos idiotiza. O pecado nos faz idiotas, nos faz distanciar de Deus. O pecado, ele é um tiro, né, que sai pela culatra, no que diz respeito à inteligência espiritual, que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E por isso, nesta noite, nós queremos orar por você, para que Deus te ajude a se relacionar com Deus de tal maneira que esse exercício mental te torne espiritualmente capaz de enfrentar os problemas da vida, de alcançar a virtude em Deus, de experimentar o melhor que Deus tem para você no dia a dia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nessa noite, agradecer a Ele por essa reflexão, por essa palavra. Não que você tenha que negar ou rejeitar a inteligência artificial, não é isso. Queremos dizer que você não tem que ser escravo da inteligência artificial. Ela é boa, mas pode te levar a um caminho muito obscuro se você decidir não depender de Deus, depender só do conhecimento tecnológico. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos nesta noite, porque é um privilégio, Senhor, ler a tua palavra, entender a tua palavra, aplicar a tua palavra em nossa vida. E nós te pedimos nesta noite que nos ajude a não sermos idiotas, a não vivermos, ó Deus, aí perdidos por causa do pecado. Pelo contrário, nos ajude a exercitar a inteligência espiritual, para que as outras inteligências, a financeira, a emocional, a intelectual, estejam subordinadas à inteligência espiritual, até que sejamos achados em Ti, até sermos achados em Ti completamente. até que nada mais importe a não ser nos encontrarmos em Ti e vivermos para a Tua glória, ó Pai. Dá a cada irmão que veio aqui essa noite, cada um de nós, todos, sem exceção, que entraram nesse templo, nesta noite, para buscar o Senhor, para adorar o Senhor. Que ninguém aqui saia nessa noite embrutecido, entristecido, duvidoso em seu coração. Mas capacite cada irmão, cada pessoa que aqui entrou essa noite, a sair desafiada a viver uma vida que agrada ao Senhor, mais confiante, mais dependente, mais resiliente, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo depende de Ti e tudo é para Ti. E nós Te glorificamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor.